funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, que tem vários pontos na ordem do dia, o primeiro dos quais é, consta de vários projetos de lei sobre desperdício alimentar. Mas antes disso, a senhora secretária Maria de Lourdes Rosinha vai fazer o favor de ler algumas informações muito úteis para todo o plenário. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar projeto de lei 567 do PCP, baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução 717 do PCP, baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução 718 do PCP, baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução 719 do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 720 do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 721 do CDS-PP, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 722 do PSD, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 723 do PEF, baixa à 9ª Comissão. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Lourdes Rosinha. Vamos dar início, então, ao debate deste primeiro ponto sobre doação de géneros alimentares, desperdício alimentar, escoamento de bens alimentares da pequena agricultura, inquéritos ao desperdício alimentar, e dou a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Só durante a primeira hora desta nossa reunião plenária, cerca de 115 quilos de alimentos terão sido perdidos ou desperdiçados nas nossas casas, mercados e refeitórios. São precisamente 115 quilos por hora. Isto num país em que 20% da população está em risco de pobreza, sobrevivendo com rendimentos inferiores a 501 euros mensais. Nos Açores, por exemplo, a taxa de risco de pobreza é de 32%, ultrapassando largamente o valor nacional de 21,6%. Num país também que, se não fosse o contributo das transferências sociais, 43,4% da população residente em Portugal estaria em risco de pobreza, em que os rendimentos monetários continuam a pautar-se por uma distribuição fortemente assimétrica, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista regional, e em que 33% das pessoas vivem em agregados sem capacidade para assegurar o pagamento imediato de uma despesa inesperada mais avultada, salvo com recurso a empréstimos, ou em que 19% das pessoas não têm capacidade financeira para manter a casa sequer adequadamente aquecida, o que é manifestamente inconcebível. No caso daquilo que são os dados que nos trazem também entidades como a FAO, estima-se que 1/3 dos alimentos no mundo são perdidos ou desperdiçados todos os anos, e que os impactos que este desperdício alimentar tem vai muito além das questões sociais ou ambientais. Mas para além deste impacto social que acabámos de referir, também não se pode ignorar aquele que é o impacto ambiental decorrente do desperdício alimentar. A produção alimentar intensiva também tem um impacto no uso dos recursos. Se os alimentos se perderem ou forem desperdiçados, isto implica uma má utilização dos próprios recursos e, consequentemente, impactos ambientais negativos. A pegada global de carbono que resulta da perda e do desperdício de alimentos, excluindo as emissões de alteração ao uso do solo, corresponde hoje a cerca de 7% do total das emissões de gases com efeitos de estufa. A utilização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos atribuível à perda ou ao desperdício de alimentos representa 6% do total da água extraída. E quase 30% das terras agrícolas do mundo são hoje utilizadas para produzir alimentos que mais tarde se perdem ou são desperdiçados. Senhoras e senhores deputados, estes são números a que não podemos continuar alheios e indiferentes. Se é verdade que em Portugal temos evoluído nesta matéria, contando já com uma Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar ou com estratégias ao nível municipal, muito também é resultado das várias organizações não-governamentais e voluntários que se têm envolvendo e que têm desenvolvido parcerias a este respeito, estamos muito longe de garantir ainda que no final deste ano não voltarão a ir para o lixo mais de 1 milhão de toneladas de alimentos que estavam em perfeitas condições de ser consumidos por quem mais precisa. Se não veja-se de facto ainda que em 2019, no ano em que se seguiu uma crise sanitária sem precedentes, as empresas de distribuição alimentar foram ainda responsáveis para doar cerca de 16 mil toneladas de produtos alimentares a perto de 1000 IPSS. No mesmo ano, os bancos alimentares evitaram que quase 18 mil toneladas fossem para o lixo. A rede Zero Desperdício salvou do lixo uma média de 900 toneladas ao ano nos últimos 5 anos. E mesmo a ReFood conseguiu evitar o desperdício de cerca de 5 mil toneladas desde 2011. Não podemos também aqui ignorar do ponto de vista social o impacto que isto tem num contexto de crise socioeconómica. Pois a cada 2 dias, 11,7% da população europeia, o que corresponde a 7,9% da população portuguesa, não tem sequer recursos suficientes que lhe permitam comer uma refeição de qualidade. Bem sabemos o efeito que a crise sanitária teve no aumento do desemprego e o impacto que vai ter na população que já de si se encontrava em situação de pobreza ou privação material. Em alguns países que já adotaram medidas neste sentido, poupou-se já cerca de 100 mil toneladas ao ano para que a comida chegue a quem mais precisa. No passado dia 18 de setembro, o PAN acompanhou um dos percursos da ReFood em Lisboa e registou não só a boa vontade e o empenho das equipas dos voluntários, mas também que o potencial de recolha está muito aquém do desejável. Com esta medida, pretendemos precisamente evitar que se continuem a sentir constrangimentos no setor agroalimentar para que não haja mais desperdício de alimentos a serem despejados para a rua. Estamos abertos àquilo
obrigado,
que é a especialidade,
como
já, Sr. Presidente, para em especialidade, precisamente, trabalhar a proposta acolhendo as diferentes sensibilidades nesta matéria, mas num combate àquilo que deve ser um desiderato de todas as forças políticas. Obrigado.
Pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. São muito preocupantes os níveis de desperdício alimentar que atualmente se verificam, quer em Portugal, quer na Europa, sendo igualmente preocupante que as medidas dirigidas ao seu combate se tenham resultado infrutíferas. Temos, por isso, a responsabilidade de implementar medidas eficazes no combate ao desperdício alimentar, começando por identificar as suas causas e combatê-las. Mas compreendemos que muitos não queiram fazer esse exercício, isso implicaria ir à raiz do problema, os ditos mercados, que é, como quem diz, os interesses económicos que orientam a produção. Ou seja, é preciso perceber com que orientação e com que objetivos se produz em Portugal. É preciso perceber se os agricultores estão a produzir alimentos em função das necessidades do país ou será que os agricultores estão a produzir aquilo que o mercado diz que dá lucro. É preciso perceber se queremos que a função da agricultura seja a satisfação das necessidades de alimentação do país ou se queremos que satisfaça a voracidade do agronegócio. É preciso perceber e questionarmo-nos como é possível que milhões de toneladas de alimentos sejam desperdiçadas e, em simultâneo, a fome aumenta. A verdade, senhores deputados, é que hoje em dia, em Portugal e na Europa, ao mesmo tempo que muitos têm dificuldade em fazer uma alimentação adequada ou mesmo em alimentar-se, há muita produção que fica nas explorações agrícolas sem escoamento. Há, no entanto, quem entenda que com a redução de 50% do desperdício alimentar se vai reduzir a fome no mundo. Senhores deputados, uma coisa é garantida. Se nada mudar nos modelos de produção vigentes, se se continuar a apostar não no desenvolvimento, mas na caridade, então, certamente, o problema do desperdício alimentar não se resolverá, antes, pelo contrário, irá agravar-se. Senhor Presidente, senhores deputados, para o PCP, discutir o desperdício alimentar e gestão eficiente dos alimentos remete-nos para a abordagem das formas de produção e dos setores produtivos. Entendemos que a agricultura familiar, a pequena agricultura e a média agricultura são as que utilizam a forma mais equilibrada dos recursos, quer através de uma vasta diversificação de culturas, quer porque produz localmente o que é consumido localmente e quase sempre produtos de melhor qualidade para além do seu potencial fixador da população. Entendemos que centrar o abastecimento alimentar às populações nos serviços fornecidos pelo setor da grande distribuição, secundarizando e desvalorizando a importância dos circuitos curtos de proximidade e a relação direta entre os produtores e os consumidores, só vem favorecer a baixa de rendimentos à produção, não concorre para a aplicação de preços justos ao consumidor e deixa de fora dos circuitos curtos de comercialização e do escoamento os pequenos e médios produtores nacionais. É por isso que o PCP apresenta aqui uma iniciativa que, à semelhança do que se conseguiu na última sessão legislativa, que foi proposta por proposta do PCP, que se conseguiu a Lei 52 de 2020, 25 de agosto, aquela que promove o escoamento de pescado proveniente da pesca local e costeira e prevê a criação de um regime simplificado para a aquisição e fornecimento do pescado de baixo valor em lota. Senhores deputados, se foi possível aprovarmos esta lei, criarmos esta lei aqui na Assembleia da República, então propomos agora a criação de um regime simplificado, público simplificado, para a aquisição e distribuição dos bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e pecuária nacional, combatendo assim o desperdício alimentar. Entendemos ser esta uma resposta à dificuldade acrescida pela pandemia de escoamento da produção alimentar dos pequenos e médios produtores nacionais e seguramente no combate ao desperdício de alimentos. Combater o desperdício alimentar é fomentar a produção nacional, é assegurar os rendimentos justos aos pequenos e médios agricultores e produtores agropecuários. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em Portugal não existe um conhecimento nem rigoroso nem aproximado daquela que é a realidade concreta do desperdício alimentar nas várias fases da cadeia alimentar. O estudo que existe e que se assume ele próprio como uma estimativa resultou do projeto de estudo e reflexão sobre o desperdício alimentar publicado em 2012. O Partido Ecologista aos Verdes tem colocado na agenda política a problemática do desperdício alimentar, apresentando um conjunto de iniciativas parlamentares que resultaram em orientações para o Governo cumprir, tais como promover uma gestão eficiente dos alimentos para combater o desperdício alimentar, promover a participação pública para a Estratégia Nacional e para o Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar, realizar o diagnóstico sobre o desperdício alimentar. Porém, passados 5 anos sobre a iniciativa dos Verdes, que resultou na aprovação da primeira resolução da Assembleia da República sobre a temática, envolvidos 4 anos sobre a criação da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, ainda não existe um diagnóstico em Portugal sobre a sua real dimensão. O primeiro objetivo estabelecido para esta Comissão é proceder ao diagnóstico, avaliação e monitorização sobre o desperdício alimentar a nível nacional. Com efeito, essa é uma das tarefas que os Verdes consideram urgente concretizar e na qual têm insistido recorrentemente junto do Governo. Porque, de acordo com o relatório do progresso da Estratégia Nacional e do Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar, de dezembro de 2019, verifica-se que, pese embora algumas iniciativas tomadas pelo Instituto Nacional de Estatísticas e pelo Gabinete de Planeamento de Políticas e Administração Geral, ainda se está em fase de auscultação sobre a possibilidade de obtenção de dados, considerando-se que, na generalidade, os contributos têm sido insuficientes. Esta urgência decorre de circunstâncias para as quais o PEV tem alertado, tais como, do ponto de vista ambiental, é doloroso que sejam esbanjados recursos naturais para produzir bens alimentares que depois acabam no lixo. Os impactos ambientais das diferentes fases da cadeia alimentar